to the store, sat on Santa's lap, asked him to bring my friends all kinds of crap. Said all you need is to write them a song. Now you haven't heard it yet, so don't try to sing along. No, don't sing along. Monica, Monica, have a happy Hanukkah. Saw Santa Claus, he said hello to Ross. And please tell Joey, Christmas will be snowing. And Rachel and Chandler, how to moon Glendler. Happy holidays, everybody.
Oi! Começando aí a segunda parte do nosso podcast sobre Friends.
Isso, continuando a segunda parte falando sobre os episódios de Natal, a Ana vai falar sobre os episódios que nós vamos comentar hoje.
Então, pessoal, os episódios são da sexta temporada, aquele da rotina, da sétima temporada, aquele com o tatu das festividades, oitava temporada, aquele do cartão assustador, e nona temporada, aquele do Natal em Tulsa.
Pois é, lembrando que na décima temporada não tem episódio de Natal, e no podcast anterior eu tinha prometido trazer nesse alguns presentinhos. Um desses presentes é a Carla, que veio direto de Franca e vai dar o seu oi sozinha.
Oi, oi, Carla.
Carla que é fã de Friends, né, Carla?
Com certeza, melhor seriado de todos os tempos.
Então, já que ela é fã do seriado, acho que a gente devia fazer umas perguntinhas básicas, uma entrevista, tipo, que roupa o Ross usou no primeiro episódio?
Qual foi?
Quanto eles ganhavam? Não, brincadeira.
Qual era a marca do café que eles tomavam no Central Park?
Passo, né? Repasso. E a Carla, Carlota Joaquina, é participante assídua do nosso blog, amiga de longa data. Não tão longa assim, vai. E falando em blog, a Carla foi a primeira a dar entrevista para o nosso blog lá no Blogspot, que agora mudou de endereço e está no WordPress. boxfechado.wordpress.com, que está bem mais interativo, tem um template novo, está bonitinho. É só ir lá participar agora. E também tem uma página para cada um de nós, aí vocês vão acompanhar o que a gente está assistindo, ouvindo, lendo, enfim, um monte de coisa. De brincadeirinha, né, gente? Mas tá lá, é de verdade.
A gente tem bastante coisa para falar hoje, talvez se estenda um pouquinho, mas a gente vai tentar não se estender por mais dos 30 minutos que nós estamos acostumados a falar.
É, e a Carla vai participar bastante. Ela tá quietinha, mas é normal, viu, Carla?
Não fica nervosa.
Pode
não,
tá participando,
posso falar, pode falar.
Não liga
vamos
pro seu sotaque.
Sobre as diferenças. É importante que não, você participe.
É importante. Eu que eu gosto pode... do pessoal de Franca é que eles são muito francos. E a da besta sempre...
Eu pode só com o sotaque.
Falando é. Francamente.
Então, vamos falar das diferenças dos quatro primeiros episódios para essa segunda parte, os outros quatro.
Ah, é verdade.
Dos elementos mais natalinos, porque os produtores eram judeus e foi confirmado.
É,
né?
A gente
foi
citou no outro.
Exatamente, que alguns roteiristas eles são mesmo judeus. A Martha Kaufman, co-criadora da série, ela é judia. Então, tem alguns elementos, sim.
De judeus e
judeus
de Natal
e
também,
tem
né?
De Natal universal aí que acabou sendo o cristianismo.
E nessa segunda parte, os cabelos estão muito melhores.
A gente
o dinheiro até... faz diferença, ganhar mais dinheiro.
É aquela coisa, é difícil comentar uma série e não comentar o corte de cabelo. Existe uma odisseia do cabelo, da primeira temporada até a última. E até teve comentários lá no nosso blog também. Tanto do cabelo quanto do figurino também, né? Uhum. O figurino do. Dessas temporadas que a gente assistiu, aliás, de todas. Eu acho o figurino de Friends meio... Sei lá, o que você acha, Carla?
Eu não gosto do figurino de Friends.
Não,
nunca,
também não?
Nunca
eu
gostei.
Acho simples isso.
Eu gostei da evolução do cabelo da Rachel. É o principal. O que mais evoluiu, o que melhorou.
Me lembra The Sims, meu. Os figurinos do... Parece The Sims.
Não, são horríveis. Principalmente no episódio do tatu natalino. A Mônica tá com uma... Fala muito...
Achei que você ia falar do figurino do tatu especificamente.
Fala-se muito mal do figurino da Phoebe. Mas o figurino da Phoebe combina com a personagem.
É, combina com ela.
Né? Ela foi incluída várias vezes. A coitada da Lisa Kudrow foi incluída várias
vezes. Ah, e o cabelo dela...
Vestidas, mas...
E ela também, ela é a personagem que mais usou peruca em Friends. Porque ela cortava muito o cabelo. Porque
Exatamente.
Ela era a atriz que mais fazia filme. Então, muitas das cenas que vocês estão assistindo, ela tá de peruca. Por isso que o cabelo dela também fica meio zoadinho.
Nossa,
na série.
Franjinha. Depois, quando você
franjinha,
o cabelo,
prende o cabelo. Igual a barriga também que ela usou quando ela estava grávida. Em um tempo era a barriga dela de verdade, depois era uma barriga falsa. Tem várias curiosidades aí. Aliás, no blog novo tem um cantinho lá chamado Drops com várias curiosidades de Friends que a gente não citou até agora e acho que nem vai citar porque é redundância.
Olha, que legal.
Lá e dá sugestão. Outra coisa que eu ia falar, até da questão do figurino, a gente vê que em muitas séries os atores são todos lindos, com cabelo perfeito, figurino arrumadinho, o que foge um pouco da realidade. Friends não tem essa glamorização exatamente porque é um cotidiano mais próximo da gente. É a minha opinião, né? É diferente de Sex and the City, que tem toda uma glamorização, a mulher jornalista que vive embalada, mas o figurino dela é ruim. Aliás, vocês viram a flor que ela usa no trailer do filme? Gente,
outra flor, igual aquele do episódio da Lanza, aquela branca assim, com
um monte de flor.
Uma daquele estilo.
Uma flor gigante, alterada geneticamente.
A gente não podia mudar do seriado, né?
Não podia fugir.
Com certeza.
E eu marquei algumas falhinhas no quando eu estava assistindo o episódio. Eu acho que o da sexta temporada é o que eles vão num especial de ano novo, não é?
Exatamente. É, o da rotina.
Aliás, eu não sei porque que chama o da rotina esse episódio.
Porque chama routine,
performance.
Eu também fiquei com essa dúvida.
Eu fiquei com essa dúvida, não entendi.
Eu fiquei com essa dúvida porque eu achava que rotina era ligada a coisa de dia a dia e tal. Mas depois
gente,
a performance do ginásio.
A namorada do Joey, que até então não era namorada, a australiana, Janine. A Janine. Ela é dançarina, mas ela não dança nada.
Pícaras
nenhuma. Nada. Aliás, a que dança mais é aquela morena que vai em cima do Joey. Parece a dançarina.
Verde, bolada, aquela pessoa horrorosa.
Ridículo. O figurino da festa era pior.
Ai, eu sou a
parecia a menina do clipe da Madonna, do Hangout.
Eu não sei como é que falaram que os coitados da Mônica e do Ross dançavam mal. Não queriam colocar eles lá em cima.
A
performance deles menina foi ótima. Perto
diante daquela.
Acho que você tem muita coragem. Oh,
e eu acho que são esses fatos. Eu assisti esse episódio e entendi por que eles ganhavam um salário milionário. Além de dar um retorno gigantesco para a emissora, eles tinham que pagar cada amigo. Lembra o Ross com a perna toda suja de creme e talco? Depois dançar esses passinhos com a Mônica. Meio...
Os
ganhando muito dinheiro.
Nossa,
o Ross pega todas, né?
O Ross, sempre o Ross. Me irrita tanto.
Mas calma.
Ele me irrita muito.
A gente chega lá.
Ele parece um vizinho meu que tem... Uma das coisas que me irrita no Ross... É o fato dele sempre querer mostrar o quanto ele é inteligente. Parece um vizinho meu. Lembra no episódio que começa ele citando de um fóssil? Você lembra desse? Que foi descoberto há 4 mil anos. Aí a Rachel vira e fala assim... É quase o tempo que você levou... E pra contar essa história.
Não, peraí, você confundiu os episódios. Esse daí, do quase ao mesmo tempo, foi que ele tava contando a origem da árvore de Natal.
Isso, algum desses. Mas é só pra explicar e mostrar um exemplo aí
o
de como ele sempre
ele é
o cara.
Mas
seria
legal
tudo.
Quando ele começa a falar assim, então, os dinossauros e deu os cinco fazem assim.
Fazia como ele não termina. Teve um desse do fóssil que a Phoebe não acreditava. Qual que era? Que a Phoebe não acreditava.
É, que ela não acreditava
coisa.
Em dinossauros.
Isso, ela não acreditava em dinossauros. Ele levou uma maleta. Ridícula,
foi,
um monte de fotos.
E hoje de manhã eu assisti um também, da época que ele... Aliás, o que ele termina o namoro com a Rachel, porque eles vão numa palestra. Não, um antes dele terminar o namoro. A Rachel ia numa palestra com o cara que trabalha com ela, e ele fala... Ele fica com ciúmes e vai junto com ela na palestra. Aí eles brigam e a Rachel fala assim, eu já fui em palestra de paleontologia que durava 4 horas. Aí o Ross fala assim... Pelo menos fazem filme sobre o meu trabalho e milhões de pessoas vão assistir. Anos depois saiu Diabo Veste Prada, que também fez bastante sucesso. O que mais, gente? O que vocês separaram aí de interessante? Alguma curiosidade a mais? Ana, tá quietinha? Ok.
Tô quietinha porque eu tô gripada.
Eu separei duas coisinhas aqui, ó. O ator, o Ben, né, que é o filhinho do Ross, ele é interpretado por 2 irmãos gêmeos.
É, mas geralmente isso é normal nos seriados, porque as crianças não aguentam a
carga horária,
a carga horária mesmo, como o caso do Full House, que as Olsen faziam, né?
É,
depois elas tinham o próprio seriado delas, mas na época do Full House eram as duas mesmo também. Mas essa do Ben eu não sabia, não, que eram gêmeos.
Pois é,
também.
Eu descobri porque minha irmã assistiu um seriado na Disney Channel e aí tava passando e eram os dois menininhos juntos. Aí eu falei, ah, então são gêmeos.
Ah, mas ele é bem pentelinho depois que ele cresce. É que ele começa a falar do Renneker.
Lembra o episódio que ele começa...
Ele vai ficando chato. Ele vai ficando chato. Ele não é uma criança legal.
E o episódio que ele aprende a falar
palavrão?
Ele
é filho do Ross, né?
É verdade.
Poxa vida.
Com a Rachel, né?
Tá o pai, tá o filho.
Tem jeito, né? A genética é uma coisa muito forte.
E num desses episódios aparece o pato e o galo. Não lembrava nem mais deles. Quando eu vi, eu falei...
É verdade.
E aí eu vi que foram usados vários patos e galos pra fazer o seriado. Porque os patos cresciam, os galos também, e além disso eles também morriam, então foi um elenco grande de patos e gatos, e galos.
Você tá muito
passaram.
Influenciado por Six Feet
Under. Só falar com isso. Eu acho que dessa segunda leva aí de episódios que a gente separou, eu acho que o que tem menos a ver com o Natal, o que tem menos elementos de Natal, é do Cartão Assustador. Apesar de ter toda a história do cartão, que eles estão decidindo se vão mandar o cartão ou não juntos, mas tem menos, fica muito nessa coisa do Ross brigando com a Mona, e não tem muito a ver, não.
Fora que o nome que traduziram é completamente errado, né? Parece aquele com o passo do Ross pra frente.
Erro de legenda.
Gente,
na hora
de legenda.
Isso, na hora da
mas existe esse episódio?
É porque eu acho que em inglês é step forward, não é? É avançar.
É que na verdade,
tipo,
em
inglês, relacionamento.
É, mas
na
só
verdade,
que
em inglês tem dois
na
nomes.
Na capa tá,
né?
Outro nome,
é.
Né?
Em inglês então... tem dois nomes. Eles falam o.
Um passo
aquele
frente.
Com o cartão Sim. assustador, a.k.a., né? Também conhecido como... E aí o segundo nome. Eu acho que eles traduziram esse segundo
mancada,
nome.
Mancada, né? Você vai colocar
com
dentro,
certeza,
coloca
é.
Fora. A capa tá toda...
Não, mas capa é o problema. Tem processo na Warner até hoje, no caso da a sexta temporada, né? Que falam que tem legendas em português, nos extras, e não tem
não
nada.
Não tem, é verdade.
E se vocês...
Eu participei do abaixo-assinado, que não
podia
viu
processar?
Nada. Podia, mas...
Eu tenho uma curiosidade,
gente, é
sobre
Com,
isso.
É
uma vez, acho que na sexta temporada, quando chegou, não tinha isso nos DVDs do Friends antes. Você assistia o DVD e aí você apertava com o controle remoto, porque tem duas fileirinhas, né?
Isso.
Cada fileirinha tem três episódios. Aí eu tinha mania de assistir três episódios e vai pra faculdade. Então eu liguei, eu já tinha assistido os três primeiros episódios. Aí quando você liga, vai pro primeiro episódio. Eu apertei o controle do lado, ele caía na xicarazinha. Aí eu apertava play, passava 30 segundos e voltava. Aí eu liguei na loja, moça, eu comprei o DVD, tá com defeito, vocês vão ter que trocar. Aí mandaram um outro DVD, nossa, que por sinal chegou jeito. Com um brinde a mais, que eu já tinha ganhado o brinde do
Qual
outro.
Foi o brinde?
Um brinde era uma imã, um porta-retrato imã, com aquela moldura que tem atrás da porta da Mônica. E aí, quando... Eu abri o DVD, eu coloquei, eu falei, não acredito, de novo, o mesmo problema. Aí eu apertei de novo o controle remoto e ele pulou pro título. Era uma prévia de 30 segundos.
Exatamente.
Eu defendo o Caio.
E o pior é que veio escrito que tinha prévia, eles só não explicaram.
Eu defendo o Caio. Porque quando eu fui assistir essas porcarias, esses anos de Natal, eu também caí nessas prévias. E eu achei que ele estivesse gravando errado,
gente,
pra mim.
A gente tem o nosso
Joey e a nossa filha, assim.
Aqui na nossa frente, gente.
Eu tenho que defendê-lo. Eu não ia falar nada, entendeu? Eu ia ficar na minha.
Ai, gente. Ai, não vou
falar. Só pra lembrar mais uma curiosidade que o Caio lembrou aí da moldura... Também reza-se a lenda.
Diz
que
a
essa
lenda. Corre a boca pequena.
Era um espelho. Corre a boca pequena, que era um espelho. Que pra variar um assistente de produção,
quebrou.
Claro, nessas horas sempre assistente de produção.
Bendito seja esse. Né?
Quebrou a moldura e aí a cenógrafa enfiou ali no
ficou
olho
tão
mágico
bonitinha.
E ficou uma graça, virou uma marca ficou. Registrada de.
Aliás, falando virou em produtor de TV, né? O que quebrou o espelhinho, nesse episódio do Ano Novo lá. Eu achei um produtor mais chato do que eu. Como aquele cara é chato,
aquele cara é muito
meu.
Chato.
E aquele altão que dança com a menina, a Janine?
Ai, aquele cara.
Aí ele mereceu
jeito,
aquilo,
né?
Que o Joey fez, né?
Ai,
esse cara é chato.
Ai, gente, falando isso, tem tanto Will nesses episódios. Eu vi esse dia e falava assim, Will. E essa história de Papai Noel, que essa coisa de ficar excitado com Papai Noel?
gente,
senta no colo.
Eu me senti ofendida
com a
não.
A Mônica fica excitada.
Beijou
com
Papai Noel na frente do Ben.
Aham. A Rachel sentou no colo de tudo quando era Papai Noel no shopping. Que é isso, gente?
Ai, que horror.
Isso é uma ligação muito forte.
O seriado não é Sex and the City, é Friends. Eu marquei uma coisa aqui do episódio da sétima temporada, mas eu não lembro. Vamos ver se vocês sabem. Eu marquei aqui: o caso da xícara, tracinho, Caio errado. Alguém sabe o que, que é?
Caso da Chica. Gente,
com todas essas,
olha só, olha a inveja.
Dicas.
O que a inveja faz com a pessoa?
Não fala com o papel na frente da boca que não grava.
Inveja.
Eu nunca vou saber.
Eu vou assistir de novo e coloco nas considerações. Eu marquei aqui o caso da xícara. Caio errado.
Ai, gente, deixa pra lá.
Não foi naquela caveirinha da Phoebe?
Não lembro, é o comecinho do episódio da não sexta sei.
Temporada. É a da sétima. Da sétima não, é a caveira da mãe da Phoebe.
Vamos pro nosso É Ruim, Mas É Bom? Nosso quadrinho, o meu É Ruim, Mas É Bom é bicampeão. Foi o mesmo da semana passada.
Ah, o meu também.
Ai, gente.
Empatou,
a gente é muito ruim. Mas
o Ross merece. Ele tava insuportável em todos os episódios.
Ah, ele tá muito chato, é verdade.
Ó, no episódio da dancinha, ele tava chato, fazendo a dancinha e querendo ir pro palquinho. Mais chato que a Mônica. No segundo episódio, a voz de Tatu de Natal...
Não.
Merry Christmas! Me irritava muito. No outro, acho que é o que ele dá
ele
um passo a mais.
Ele discute com a Mona.
E fica colocando...
Não, e aquela discussão não. dele com a Mona, não tem condições.
Que ele acaba
é
entregando
chato.
A chave da casa.
Foi a parte engraçada,
é
muito, né?
É engraçado,
ele
mas
ele
irrita.
Sem teto, aquela lá foi engraçada.
Não, e ele tem umas manias, tipo, ele
teto,
falando
numa
com
uma relação muito, muito profunda, né?
Muito sério.
Ele coloca o dedo no dente, quando ele tá sem graça, ele tem umas reações meio...
Vocês são unânimes, assim? Eu fiquei tão preocupada, falando, ai, qual o meu ruim, mas é bom, qual
não,
meu, mas
o
meu é bom.
Não,
eu vou escolher um igual a todo mundo, mas eu escolhi realmente o do episódio da rotina lá, porque, gente, é ruim, mas é muito bom. E os dois
a
dançando
rotina,
e aquela
né?
coisa de irmão. Ai, gente, e eles assim, todos empolgados. Com a gente
não,
pra
na hora que eles
e dançando.
Devia no final, não tem aquela hora que sobe os créditos assim? Eu acho que no final devia mostrar o programa ao vivo na TV e o Ross e a Mônica dançando assim, quase que não aparece. Acho que ia ser engraçado pra encerrar o episódio.
Não, é muito bom esse episódio.
Ih, fala. A Ana, eu acho
não,
que quer falar.
Não, o meu Mas É Bom é o Ross, que assim, Ross? Ele me irritou muito nesse episódio que ele discute com a Mônica. Com a Mona, mas ao mesmo tempo, o episódio que ele tá vestido de tatu, a voz dele é irritante. É. Mas ele de tatu, gente, é impagável. Eu chorei de rir. Eu não falei
assim. Bate o rabo na Mônica, ela fechando a porta.
É
assim,
lembrando um pouquinho do figurino, na hora que o Ross chega na loja de fantasias pra alugar uma fantasia, o cara pergunta se
é a calça dele. É.
Gente, o Ross, não sei se vocês repararam, a única pessoa normal agora nos anos 90, digamos, que usava. Como que chama aquele negócio? De camurça que fica no terno.
Ah, eu acho que é um brega que fica no cotovelo, né?
No cotovelo, gente, é muito
costura,
brega.
Muito brega.
Não usava mais
outra
isso,
marcação que eu fiz aqui, ó, é a hora que o Chandler entra de Papai Noel, eu pensei assim, tá aí uma hora que o Chandler não foi loser, na hora errada. Que o Ross finalmente conseguiu explicar pro filho dele sobre o Hanukkah e entra o Papai Noel. E depois a entrada gloriosa do Joey, né?
Qual que é o seu,
cara?
É o Ross.
É o Ross.
No... Ele me irrita, mas eu gosto dele. Eu gosto, me divirto com ele.
A gente fala, mas
fala,
dá risada.
Mas dá risada e não tiraria ele de Friends nunca.
Não dá pra tirar ninguém dali.
Não dá. De vez em quando algumas pessoas erram, falam que são cinco, alguma coisa
eu
assim,
mesmo.
Você já fica desesperado.
Lembro
né?
de quatro só, depois que eu vou
não, pelo amor de Deus. Não pode.
Não, é pecado, gente.
É pecado.
E os namorados que eles trazem pra séries? Lembrando que no episódio da oitava temporada, se eu não me engano, é quando começa o climinha entre Rachel e Joey.
É
né?
a coisa que eu mais que eu realmente não gosto
me
em Friends.
Me irritou muito em Friends.
Joey com Rachel.
Não dá, não desce, não adianta.
É, porque desde o começo a gente
tava
esperando...
Será que eles queriam repetir a fórmula? Foi um sucesso, Mônica e Chandler, será que rola? Rachel...
Mas eles queriam ficar testando. Isso. Eles queriam
Fizesse
ficar
isso
testando.
Com Joey e Phoebe, então.
Eles queriam ficar testando.
Mas não rola.
Era isso que
eu não sei, mas já tava tão claro que era Ross e Rachel, que jogar o Joey ali naquela mistura e querer fazer um triângulo amoroso em cima disso é besteira.
Ah, eu ficava com muita raiva do Joey. Eu fiquei com raiva dele, gente.
Ah, mas tadinho, ele gostava da Rachel.
Sim, mas não sei, a gente
eu
não
fiquei,
tá acostumado
eu com
essas coisas.
Eu não fiquei com raiva porque eu sei o quanto ele considera
a gente
Ross.
Fala, parece que a gente de verdade, né?
É verdade.
Mas é, gente, eu acho que pra mim esse é o grande trunfo.
Calma,
vocês
cara,
sabiam que
calma,
o Joey
respira,
é canadense?
Respira.
O Joey
é canadense.
Ah, é, o Joey que é canadense.
Fez até um
é
clipe com a Lannis antigamente, muito brega. Vou colocar no blog.
Ele
pra
tinha
vocês
que falar da Lannis, né? Ele tem que arrumar
não,
um
gente,
espaço.
Não, gente, ó, esse
um
daqui ia
encaixar.
Ser. Você estragou tudo. Esse ia ser o primeiro podcast que eu não ia falar das Spice Girls.
Ah, meu Deus!
Ih, tá, não foi mais, gente.
Falou. Tá, ainda vocês não
pelo
falaram.
Pelo menos a gente ainda não falou palavrão.
E vocês não falaram ainda da palavra proibida.
E
né?
Outra coisa, não passou avião ainda. Aê.
Nós estamos num estúdio super chique.
É, agora a gente grava no estúdio. Não todas as vezes, mas sempre que der. O que mais? Que, quer pegar uma colinha aqui da minha folhinha?
Frase, frase.
Eu vou ficar muito pobre.
Melhores frases?
Vamos para o nosso quadro de frases.
Quem chama o quadro de frases?
Quadro de frases.
Então vamos fingir que é uma surpresa. A gente tá conversando, eis que entra a Ana.
E fala as melhores frases.
É verdade.
Qual a sua melhor frase?
A frase, eu acabei de mudar a minha. Vamos
lá,
cara.
Bom, a minha melhor frase é da sexta temporada. É, quando a Rachel e a Phoebe estão procurando os presentes de Natal que a Mônica vai dar pra elas, e elas descobrem os presentes que o Chandler vai dar pra elas, e a Phoebe fala pro Chandler na hora que ele entra, tal, ele fala thank you for my ass,
que ele ganha um A e um Z, né?
Que é um A e um Z pra segurar livros.
Ah, eu já fiquei feliz
ganhando.
Gente,
eu gostei,
ele realmente, gente, mas é que a Phoebe não, a Phoebe que ela vai fazer com
o que a Phoebe vai fazer com
eu ia gostar, eu tenho vários livros.
De burra que ela não lê, coitada.
Mas ela não é o estilo dela.
Não é o estilo dela.
Ela não é, mas gente. É um presente legal. Tadinho, vou defender o Chandler.
Se fosse o S pra segurar o violão, até que...
É, exatamente.
Agora eu tenho que concordar com você. Ele é muito sem noção.
Eu não ia ficar triste se me desse
é meu ar.
Um S.
Geminiana total.
Bom, a minha frase... Vai quando a Rachel tá rindo do Ross e da Mônica falando de participar do programa do Ano Novo. Aí o Chandler fala pra ela assim, do que você tá rindo? A Rachel fala, eu namorava ele, mas você continua namorando.
Essa é ótima.
É verdade.
A Rachel tem umas frases ótimas.
Ela tem, eu separei várias, mas eu acabei de mudar a minha e eu preciso da ajuda de vocês. Vai ficar engraçado, vocês vão ver. Ó, quando eu contar até três, vocês vão falar assim, Feliz Natal! E aí eu vou falar minha frase e vocês vão entender qual que é. Okay. Um, dois... Três.
Gente, por que ela faz isso?
Eu não sei, mas eu comecei a fazer isso em Parabéns Pra Você, é ótimo. O povo cantando parabéns, você lá. Pra quem não sabe, a Phoebe faz isso na nona temporada, quando o Chandler tá em Tulsa.
Tipo, senão é muito chato ficar relembrando tudo que já passou, né?
É, episódio de Revival e toda temporada tem.
O que foi legal foi aquele da sexta temporada que é como se eles fossem... Aquele que poderia ter sido, né? Que
aí é flashback mesmo.
Mas se você pega alguma coisa que já aconteceu, eu pego o box.
Eu pego o DVD assim.
Exatamente. E não vem com essa história de que tava passando na televisão. Hoje não passa mais, a gente pega o box.
Whatever. São poucas ceninhas. Tem poucas ceninhas nesses episódios que valem a pena. Uma delas é a da Phoebe no telefone. Eu acho divertidíssimo. E são duas vezes, né? Quando liga e depois na hora de desligar...
É verdade.
Agora, façam isso quando forem cantar parabéns. É muito engraçado.
A gente vai tentar. Frase da Ana.
A minha frase é a seguinte. Tá lá o tatu das festividades lá.
Ah, esse tatu é ótimo.
O tatu é ótimo. O Superman e o Papai Noel. Gente, e aquela árvore de Natal. A parte fala... Isso parece o velório do Coelhinho da Páscoa.
E aquela música de fundo.
Legal. Música de fundo. Eles estão na janela vendo a neve cair. E a Mônica fala assim... Wendy é nome de gorda.
É verdade.
Que é a moça que trabalha com... Aliás, tem outra. O Chandler lá em Tulsa. Aí a moça dá em cima dele. Ele vira e fala... É mais sexy em Oklahoma.
É ótimo.
Chega
São
de
várias. Chega de frases.
Que é muita coisa boa.
Então tá. Esse aqui, como a gente tem... É o último podcast do ano, gente. Yay! Agora a gente só se fala ano que
Cinco
vem.
Cinco podcasts. Aniversário.
Ai, chega dessa história. De aniversário. Tchau. Então, como é o último podcast do ano, ano que vem só, a gente volta a fazer podcast com o especial Gilmore Girls.
Yes!
Tem gente soltando foguete.
Vamos falar algumas coisas especiais. Como é o último, a gente tem uma perguntinha. Qual que foi o melhor seriado que você viu este ano? Pra mim.
Difícil.
Matador.
Literalmente matador, né?
Literalmente matador. Eu diria o serial killer.
Gente, primeira e segunda temporadas. Matador. Nossa, não tem outra coisa pra falar. Foi o melhor seriado que eu vi esse ano. Foi Dexter. Fala.
Bom.
Pode ser que tá passando ainda, que já
Friends.
Acabou.
Friends!
Friends
já acabou.
Não, Friends já foi. Olha, teve uma descoberta ótima, que inclusive foi o Kai que me apresentou pela primeira vez.
Eu sou
Vocês fã. Vão zoar, mas, gente, foi ótimo. Ugly Betty.
Ugly Betty
é bom.
Gente, é ótimo.
Ótimo. Ótimo. Ótimas escolhas. E a quarta temporada de Weeds também.
E a quarta temporada
de piada interna. Fala assim. Gente, tá muito engraçado aqui que tá parecendo o Dead 70 Show. A gente tá tudo em volta de uma mesa redondinha.
Só faltam os brownies especiais.
É, só faltam os brownies especiais.
Melhor não.
O meu foi concorrido, viu? Esse ano eu vi Damages, que é muito bom.
Vou começar
House, que é muito legal.
Excepcional.
E, só que House eu só vi a primeira temporada.
Eu tô terminando.
Você viu inteira?
Vi inteira,
já,
muito
já
legal.
Já foi a primeira?
Meu, eu como. Não, mas
eu
o que eu
tô terminando. Metade,
comi
metade.
Assim e eu fiquei com abstinência foi Six Feet Under. Eu não sei por que, que eu demorei tanto pra ver esse seriado. Todo mundo falava que é legal,
porque
mas eu tinha
um
preconceito. Eu falava assim, meu, um seriado sobre uma família que tem uma funerária... Não deve
mas
ser.
É verdade, é difícil você lidar com uma coisa assim de, ai, um seriado
mas
de
emociona,
morte.
Viu?
Qualquer um que você fala assim, como assim? Vocês vão ficar discutindo morte, morte.
Eu recomendo, peça
é,
um
gente,
de Natal.
É legal.
Nossa.
Não sei, pra mim demorou pra engatar. Não é que demorou, foi e assim, que... alguns episódios.
É,
mas assim,
eu engatei
depois
no
que
quinto
você
episódio.
Engata, é que ele é um seriado relax, não é uma coisa assim, ai, super igual Dexter.
Clímax.
É, mas ele tem várias polêmicas que vão te prendendo.
Né?
É muito bom, muito bom. E eu assumo que eu chorei várias vezes, tanto de rir quanto de chorar mesmo, porque tem uns assuntos que se assiste. É, tem umas coisas meio sobre vida em família.
É relacionamento familiar.
Fala bastante sobre relacionamento familiar.
E é muito engraçado, porque assim, quando eu fui assistir, foi meio difícil pra mim, porque... Dois atores, a Ruivinha lá, que eu não lembro
a
o nome
Claire.
Dela, a Claire, e o menino lá, o que
o
ajuda
Peter
eles.
Peter C.
Hall.
Ah,
o latininho.
O latino.
Eles são dos filmes, do filme Mal Posso Esperar, Can Hardly Wait.
Nunca vi
que
esse
é com
filme.
A Jennifer Love Hewitt. Então, quando eu via eles, uma comédia, gente. Você vê os
vendo
comediantes
drama.
Fazendo um super drama. Eu olhava assim e falava, gente, não consigo assistir
é ótimo.
Esse seriado. E fora de ver o Dexter de David, né?
O Dexter de David é ótimo.
É muito bom,
o
muito
Dexter
legal.
De David.
É um dos seriados que tem o elenco feminino mais forte que eu já vi.
Você acha?
Até considerando Sex and the City.
Feminino?
Feminino.
Por quê?
Porque tem uma jovem, uma adulta e uma senhora e fala bastante da vida dela sobre focos que você geralmente nunca presta atenção. Talvez, pra mim, que não sou mulher, né? Então fica, é uma coisa diferente de ver, porque entra em diversos assuntos que no Sex and the City a gente já tá mais acostumado a ler e ver em filme.
Bom,
enfim,
bom,
pode
vamos
falar
para a Ana,
deixa eu falar.
Até
deixa eu
Sex Feet Under, quem sabe ano
Sex,
que vem, né?
Six
é, eu já escrevi Sex Feet Under, meu irmão entrou no blog e ele falou assim, ei, ato falho, hein?
Sex Feet Under.
Ai, ai. Vocês já...
Putz, fucker. Sex Feet Under.
Para, caralho.
Ai, meu
só
Deus,
que eu pensei
calma.
Sex Feet.
Respira.
Para, caralho.
Respira. Volta.
Bobagem, a gente falou, mas em inglês, pode.
Tudo bem.
O teu, Ana.
Olha, apesar de eu ter achado assim, eu só vi a primeira temporada, eu achei Dexter assim, fantástico, incrível. E a Kay tá me zoando que eu ainda não consegui ver a segunda, isso é maldade. Se me contar alguma coisa, vai apanhar. Eu tenho que dizer assim que sétima temporada de Gilmore Girls, apesar de ter me irritado até a metade, me deixou com tanta saudade.
Não, ponto final.
Me deixou com tanta saudade. Eu passei assim...
Ela morre no final.
Ela morre. Não, brincadeira, brincadeira. Não, eu achei que o Gilmore Girls terminou assim de uma maneira maravilhosa. O último episódio é fantástico. Muita gente reclamou, mas eu achei fantástica.
É, a Vanessa me contou.
E eu tenho abstinência, assim. Crise de abstinência de
Gigi. Gente, Warner, por favor, Natal.
Porque a Gigi é muito boa.
É, deu o nosso 13º. Lancem a sexta e a
sétima
temporada.
Lancem a sexta e
a
sétima,
porque aí as outras ficam mais baratas.
Exatamente.
Oh, outra coisa ainda, falando até do Dexter que você falou, eu tinha o maior preconceito
nossa,
com essa série.
Nossa, foi tão difícil convencer, ele nunca quis assistir. Quem
depois
sabe,
que eu vi
agora
Six Feet, eu
mudei
de ideia.
Que é o David na vida de alguém.
Aquele ator é bom, hein?
Nossa, a diferença dos dois personagens
é grande.
É um bom ator por causa disso.
Uhum. Então, vamos aproveitar, porque como é Natal...
Natal!
Nós precisamos de presente!
Presente!
Pois
então.
É, pode mandar pro meu e-mail um vale compras lá no...
De 16 reais.
No site.
De 16 reais, é verdade.
Reais.
Então, a gente resolveu fazer uma lista de presentes que a gente gostaria de ganhar relacionado a seriados, claro. Né? Então, eu vou começar falando da minha lista de presentes, do que eu queria ganhar, que eu vejo em outros seriados e fico com vontade. Eu queria, por exemplo, o roupão azul com lua e estrelas da Alison Parker de Melrose Place.
Nossa!
Desde a
nossa,
primeira vez que eu vi Melrose Place, eu vi aquele roupão.
pó.
Eu achei fantástico aquilo. Eu acho muito bonitinho, muito bonitinho.
Isso, peraí, eu preciso fazer um parênteses.
Por favor.
Eu fui muito criticada agora, no começo desse podcast, porque eu tô com rinite, gente. Esse pessoal é um pessoal preconceituoso. E nesse momento...
Ela vem no nosso podcast.
Acabou de tossir.
Gente,
mas era uma tossida fake.
Não importa. Não importa, ela tossiu.
Eu tô fazendo um esforço danado.
Voltando pra lista.
Mostrar a minha gripe, mas
voltando
tudo bem.
Pra lista.
Bom, eu quero, e isso eu quero desde sempre, o Jeep da Lorelai, de Gilmore Girls. Eu adoro o Jeep,
acho,
gente,
que todo mundo
sério.
Pediu um carro na lista.
A gente é meio Maria Gasolina. Muito bem. O apartamento da Carrie Bradshaw, de Sex and the City.
Ah,
que,
é, ele é
meu, Manhattan, localização.
Mas é só pela localização, porque
localização,
ele é fuleirinho.
Ele é tudo.
Ele é fuleirinho.
Não, escolhe um de Gossip Girl.
Fora que ela não cuida.
Não, é que ela não cuida, exatamente. Ela não
cuida.
Ela não usa cozinha. Ela gosta de viver na casa.
Eu amo a Karen. Karen, um beijo.
Agora, o presente que eu mais quero é um tour pro Stars Hollow, né? Com direito a hospedagem no Dragonfly Inn, óbvio. Comida no Lux no All Pancakes. Reunião do conselho da cidade.
Nossa,
pra ver briga do Taylor e do Luke, porque é a sensação. Friday Night Dinner, porque Emily é a minha...
Ai, Jesus, só
a minha ídola.
Que gente, não é que eu tô...
Nem a Lorelai que é
isso. Claro, que é tudo. Mas a Emily é, meu, é tudo nessa vida. E uma sessão no Black, White and Red, que é o cinema lá.
Você
de... Você
aquele filme Instagram
daquela... Da Pip, exatamente!
A gente quer filme
Pip Longstock! Eu quero! Gente. Porque eu sou uma Pip Virgin, eu quero ver.
Pip Virgin?
É o que elas falam no episódio, que o Luke é
a gente vai esperar o nosso tempo.
Tá, vamos lá, Caio. Você, mas é que é Natal e tem a Carla, só um pouquinho.
Ó, eu acho que se a gente conseguir um Kirk pra Ana, tá bom.
Não, mas interessou bem.
Você
outros
vai ser
estão
jovens.
Ó, minha lista de presente começa com o carro verde de Six Feet Under, com a caveirinha na frente, porque quem me conhece sabe que eu gosto de verde e aquele carro é estilo.
Boa escolha.
O segundo presente, eu ficaria bem feliz com uma mansãozinha, estilo... Casa dos Coens, em Califórnia. Pra mim,
ele
tava
é modesto,
bom.
Né?
Um armário com roupas de todas as grifes que a Carrie Bradshaw usava, mas marcas, tá, gente? Não quero vestidos com flores, tá? Eu quero roupas Prada.
Entendo.
Ele quer as florzinhas. Assim.
Não, no máximo um cravinho pra ir num casamento. E um notebook, MacBook, o da Carrie é meio ultrapassado e tal, mas agora saíram modelos novos, pode me dar que eu não vou ficar triste.
Ai, a minha lista é enorme. Só que eu não sou tão materialista igual vocês. Ai, não quero resumir, porque eu quero... Primeira coisa da minha lista, eu quero um beijo igual da Lorelai e do Luke, o primeiro que eles deram.
Ah, tudo nessa vida.
Aqui é mais
aí,
humana.
Eu quero o carro da Rory. O notebook da Rory.
Nossa, você quer ser Rory.
Eu quero comer aquele bolinho com cobertura cor-de-rosa da Carrie, da Miranda, que eu não lembro que episódio que é, mas toda vez que eu vejo aquele episódio, eu fico com uma vontade de comer aquele bolinho, gente, que é uma coisa assim,
Carrie
absurda.
Da Miranda?
Miranda e a Carrie estão na rua, assim, sentadas comendo um bolinho que eu não sei o que é aquilo,
tá.
Gente.
Eu acho que é no episódio que elas fumam maconha, não é?
Não, é. Elas estão na rua comendo um bolinho, é uma coisa boba, mas eu sempre olho para aquilo e fico... Bom... É, eu quero o Ed do Fraser, que é o cachorro maravilhoso, que fica sentado no sofá olhando pra ele, porque ele é muito fofo. O apartamento do Brian, do Chris Folk, claro.
É um loft gigante.
Ah, e pode ser a blusa vinho e cinza da dona, do Dead Seventh Show. Porque eu acho que ela... Eu adoro blusa com duas cores e você não acha pra comprar daquele jeito, de jeito
nem
nenhum.
Nem lembro qual é essa. E a sua lista, Carla?
Bom, vamos lá. Claro que tem um sonho de infância também, assim como a Ana.
Tá vendo?
Eu falei, é uma oportunidade de eu pedir, quem sabe alguém me escuta,
uma
né?
Vicky?
Uma
Vicky,
gente.
Uma Vicky? Sério?
O sonho da minha
vida. Adivinhei mesmo.
Era ter gerente. Eu tinha na minha vida. Não. Eu achei que você tivesse.
Não, eu juro que eu chutei.
Que medo.
Gente, eu tô com medo.
Então eu quero um barril do Chaves?
Gente, eu quero uma Vicky, eu sempre quis. Era meu sonho
então
de infância.
Então
eu vou
querer o Cartman
tá
pra mim.
Olha, sem tendências sexuais, né?
Não,
vamos deixar claro
não
é uma boneca inflável nem robótica. É só uma empregada doméstica.
É uma empregadinha.
Ela não tem que pagar salário.
Ai, que horror.
É, na minha atual situação, tô pensando muito no apartamento da Mônica. Um apartamento da Mônica.
Já tava bom,
tava
né?
Tava ótimo.
Aliás, a gente não falou nossa teoria, hein, da Mônica.
É verdade.
A gente tem que falar.
Esse assunto ainda. Bom, eu tinha pedido um Mac como o da Carrie também, mas foi Não tem problema. Por aqui, né?
Todo mundo gente, quer, né?
Um pega nosso um modelo, né? Tem tantos modelos hoje em dia. Sempre quis conhecer Everwood. Então, uma viagem pra Everwood.
Everwood é mitológico, né? Inventaram pra fazer a série lá. Não existe mesmo.
Eu acho que existe.
É tipo Stars Hollow.
Existe uma cidade
é?
Chamada Everwood.
Ah, então é tipo OC.
Tipo OC. É... E muito importante, uma descoberta desse ano, o House, gente. O House pra curar minha rinite. Porque só ele conseguia.
Mas antes de curar, você passa por muito perrengue.
Você passa por muito perrengue.
E a nossa teoria da Mônica é o seguinte, quem ouviu o podcast anterior, eu falei que achava, né, na minha humilde opinião, que Friends não tinha personagens principais, mas tinha alguns que ganhavam um destaque especial. A Carla foi em casa, até ouviu o podcast uns dias antes dele ir ao ar, né, uma coisa exclusiva assim e tal. Preparação para esse podcast. E aí a gente elaborou, chegou, não elaborou, a gente lembrou. Que a Mônica é um personagem tão central que... Todo mundo ali praticamente se conhece por causa dela. O apartamento é dela, ela conhece a Rachel, ela rachava
o apartamento
com a Phoebe, ela é irmã do Ross, e
o Chandler
era amigo do Ross, de infância dela também. Só o Joey que chegou do nada depois. Então, sei lá, a Mônica tem um destaque importante aí. Na minha opinião, né?
É, e isso, inclusive, é falado... Eu não lembro quem, que personagem que falou quando eles iam mudar... Foi quando eles iam mudar pra Tulsa, não era? Uhum. Foi o Joey que falou, chorando, falando que a Mônica não poderia ir porque ela era o elo entre eles. É falado isso.
É verdade.
Tem uma frase.
É verdade, ela fala
é
mesmo.
Falado isso.
E eu acho que... Complemento. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que vale a gente prestar uma homenagem ao Gunter, né, gente?
Gente, o Gunter...
O Gunter, que a Phoebe chega num dos episódios e fala assim, eu acho que o Gunter paga pau pra mim. Ela fala, não, mas isso é injusto, melhor e você, Rachel.
Coitado, vai lá.
Ele desmaia.
Coitado.
Bom, gente, é isso, né? A gente tá estourando, então fala rapidamente nos comentários pra gente terminar o nosso podcast.
Beleza, o pessoal que comentou nos podcasts anteriores, o Vitor pediu pra gente falar sobre Arquivo X, num podcast inteiro, talvez, ou falar sobre Arquivo X aqui.
É, que eu Arquivo sei X que tá na pauta, tá na pauta. Filme.
Mas vai ser difícil, hein? Porque os fãs de Arquivo X, você não pode errar nada.
Olha, como diz minha ídola, é pra ser tosco. Podcast é pra se divertir, não é pra informar. Informar, você vai ter o blog.
Olha, não, eu acho isso.
Minha ídola.
Olha só, e a gente, o legal da gente é que a gente gosta e fala mal. Eu acho que a gente tem a visão crítica e acho que muitas pessoas têm e conseguem entender isso ouvindo o podcast. Assim como tem muita gente que não suporta ouvir crítica do que gosta.
E aquela coisa, manda pra
eu
cá.
Gosto
você quer
tanto,
criticar, acha que a gente não gostou. Mesmo porque a gente erra muito no ar e no outro a gente acerta.
É, a gente fala muito português errado. Depois, quando eu ouço, dá vontade de anotar e editar, mas não dá. É, Tatu, não ouvi ainda, mas quero... podcast do Party of
Five. Está sendo providenciado.
E a Camilones não está sozinha nessa. Helena também odeia Friends. Ah, é porque eu anunciei que o próximo ia ser o do Friends no Podomatic. E aí eu falei, eu meio que escrevi assim, seriado que todo mundo adora. E aí um monte de gente escreveu falando que não gosta de Friends. Depois tem o Anilton, amei. O meu nome de drag é Papita Torres, que era brincadeira lá do Will and Grace.
Só para lembrar que os comentários são... Da área do Ingrace do podcast.
É, exatamente.
Exatamente.
É, Caio, para de ser chato, Jack é ótimo. Em primeiro lugar vem a Karen, claro. Depois Jack, Will e Grace ficam por último. Beijos para todos, não gosto de Friends. O Rafa, gente, o que é o cabelo da Grace na foto? Cabelo é sempre um assunto, gente. Eu tô com a Camilones, pessoal, não gosto muito de Friends. Acho que assistindo Friends seria como um americano vendo Grande Família. Acharia engraçado, mas não se identificaria. Beijos da Nikita Liviero, que é o nome de drag dele.
Ótimo, legal ver que eles estão falando de outro ponto de vista. Não gosta de Friends,
exatamente.
Manda porque você não gosta.
Exatamente.
E tem o Renan Stunieski, não sei se eu falei certo, que fala que a gente está de parabéns, esperançoso pelo podcast de Friends, e um completo de Will and Grace, considerando o seriado todo. Eu não assisti o seriado todo, mas vamos ver, quando sair tudo a gente grava.
Provavelmente a gente vai conversar sobre as outras temporadas.
É, e Queer as Folk também só assisti a primeira temporada, que é bem legal. A segunda eu baixei,
também está
mas...
em pauta.
Angélica Mendes, gostei muito, porém acho que vocês pegaram pesado, mas Só faltou criticar a Rosário. Ainda bem que ela não apareceu no episódio piloto. Amo a Karen e o Jack. E acho que o primeiro episódio realmente não saiu tanto do contexto, exceto pelos amigos do poker. Concordo com um amigo acima que fez um pedindo um complemento sobre o seriado inteiro. Esse daqui, eu acho que é o contexto que a gente tinha falado, é que Will and Grace depois ia entrando nos trilhos, né?
Não, é que a gente
que alguns
falou que
personagens no... só já começavam pronto para ir.
É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada pelos comentários. Gente, a gente vai terminar por aqui porque hoje a gente estourou demais no tempo,
minutos.
Mas é em homenagem a Carla.
Foi exatamente.
Um beijo pra Franca.
Obrigada.
E aí, só pra reiterar, qual que é o próximo podcast, Ana? Deixa
Ana,
a Ana falar.
Vai,
Ana. Calma.
Gilmore Girls.
Isso aí, palma. Pessoal. Tchau, beijo. Feliz Natal.
Feliz Natal, feliz Ano Natal. Novo. E aproveitem as promoções de fim de ano.
Merry Christmas, you guys.
Yeah, blah, 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 blah.